Bom dia, boa tarde e boa noite. Não importa a hora que você está escutando, o podcast é em guerra. E hoje o tema é por que a cobra fumou? A cobra, para quem não sabe, é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E para debater, para contar casos sobre essa história, estou conversando com Danilo Mota, estudante de História da Universidade Federal Fluminense, do campus de Campos dos Goitacazes. E do outro lado, Daniel Mota, estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo. Então, boa tarde, boa noite para vocês. Danilo, esse quebra-língua é meio complicado. Campos do Goitacazes. Então, daqui de São Gonçalo, da sua residência, o que você comenta desse tema? Que hoje o programa é baseado em um artigo que você escreveu no blog do Em Guerra.
Isso aí. Olá a todos. Agradecer ao Renan aí de novo pela participação. Ao Daniel também. E... então, esse tema é um tema bastante complexo e polêmico até hoje, né? Então, muita coisa é dita sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai tentar trazer alguns pontos interessantes. E como o Renan falou, baseado num artigo que eu escrevi na graduação e que está disponível no blog do Em Guerra, como foi dito também. E vamos tentar trazer uma discussão bacana e interessante aí com algumas perguntas a serem respondidas por vocês por aí. Um abraço.
Vamos lá, Daniel. O que você tem a falar das razões que levaram a FEB ir para a Segunda Guerra Mundial?
Vamos lá, gente. Vamos começar aí mais uma edição do podcast Em Guerra, trazendo esses temas relacionados à Força Expedicionária Brasileira. E hoje esse tema fundante, assim, se é que a gente pode dizer assim, do que viria a ser a Força Expedicionária Brasileira. Esse embrião da participação do Brasil na Segunda Guerra, a gente vai discutir aqui, né? O artigo do Danilo foi publicado também, né, numa revista acadêmica e está no nosso blog Em Guerra, para você conferir. Que vai tratar desse momento em que as razões que fizeram a cobra fumar, né? Vamos dizer assim. Então, compreende do período ali do Estado Novo, de Vargas, né? E do envolvimento do Brasil com os Estados Unidos, as relações, né? E também vamos falar sobre um pouco dessa dúvida que sempre paira ali, de com quem o Getúlio queria lutar, de qual lado, enfim, essas discussões todas. Vamos falar sobre os ataques que o Brasil recebeu da Alemanha. Sim, foi da Alemanha, não foi dos americanos, como muita gente ainda acredita. Então, é nesse sentido, da gente tratar desse envolvimento, como é que a guerra... como é que o Brasil foi à guerra, como é que a guerra veio até o Brasil, quem foram os agentes aí principais desse momento histórico. E é isso. Vamos lá.
Então, vamos lá. Começando, o primeiro tópico, né, que todo mundo fala sobre isso, por que o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, sempre tem aquela polêmica que Getúlio Vargas ele flertava com Mussolini, com Hitler. E aí, Getúlio era ou não um ditador? Antes de passar a bola para vocês, vou relembrar uma fala de um expedicionário ucraniano, mas foi parte da FEB, ele era soviético, né? Boris Scheidemann, que escreveu o livro Caderno Italiano, onde ele relata sua experiência lá atuando pela FEB, e também Guerra em Surdina, que ele mistura ficção e seus relatos. Ele tem a célebre frase em revista, em entrevista pela... Eu esqueci agora, vou ficar devendo. É da FAPESP, da revista da FAPESP. Vamos lá. Nossa participação na guerra era algo estranho. Vínhamos do Brasil, onde havia uma ditadura de tendência fascista, para lutar na Europa e defender a democracia alheia. O que vocês comentam sobre essa frase? E a pergunta, Getúlio Vargas era um ditador ou não? Danilo? Então,
na minha opinião, sim, devido à suspensão de direitos, de Constituição, então acho que fica complicado dizer o contrário. Getúlio Vargas estava no poder desde 1930, e nesse inteirinho, aí, até 37, ele suspende a Constituição por dizer que ela estava antidatada, etc., não condizia com o momento atual do Brasil. E em 37 é instaurado o Estado Novo, com uma concepção de um ressurgimento do Brasil, e que a gente pode discutir mais à frente outros fatores. Mas sim, ele era um ditador. E qual foi a outra pergunta?
O comentário sobre essa frase do Boris Scheiderman, né? Que ele questionava a participação do Brasil, sendo que aqui tinha uma ditadura de tendência fascista, e essa ligação, né, do regime, que se Vargas tinha realmente essa ligação com Hitler, com Mussolini, e no seu artigo você coloca também como ponto determinante que eram polos de seu governo, e que, como Oswaldo Aranha, né, diplomata, que defendia que o Brasil deveria se aliar aos Estados Unidos e aos aliados da Segunda Guerra Mundial, e tinha o Gaspar Dutra, né, ministro da Defesa, e que ele teria uma tendência pró-Alemanha, pró-eixo.
Sim, o Vargas realmente existia uma negociação pendular, né, com o governo americano e com o governo nazista à época, né, que Hitler, desde 1933, já estava no poder na Alemanha. Então, a gente está aí falando da década de 30 até a entrada efetivamente do Brasil na guerra. Então, o Brasil mantinha relações com a Alemanha e também com os Estados Unidos. E sobre a questão da frase do Boris, né? Realmente é uma questão complicada isso, que o Brasil vivia a ditadura estado-novista desde 1937, e enviou tropas para lutar no final, né, do lado do americano, né, do lado aliado. Então, isso gerou uma certa... Mesmo que muitos participantes do conflito em si, da parte brasileira, não tivessem essa compreensão de política, estivessem um pouco à parte dessas questões, é interessante pensar nessa questão, sim. Acho que o Daniel quer falar um pouco aí.
Falando no sentido dessa relação dúbia, né, do Brasil ter que lutar em solo de outro país contra uma coisa que... contra um ideário político, enfim. Uma situação que ele vivia, de certa forma, né, devido às proporções, vivenciava no Brasil. A gente, para contextualizar um pouquinho, para quem está escutando, né, o Vargas assume, né, em 1930, após a Revolução, enfim, que põe quebra lá naquele ping-pong, né, que a gente pode chamar assim, entre Rio e São Paulo, não, na verdade, Minas e São Paulo, da República conhecida, né, como República do Café com Leite, e ele... A radicalização, né, propriamente dita, começa no período que ficou conhecido, né, como o Estado Novo, né, com essa ideia toda de ser algo, forjar algo que não havia existido no Brasil, enfim, com noções nacionalistas, né, com intenções grandiosas para o Brasil. Então, falando sobre já agora, né, o momento em que a guerra estoura, né, em 1939, haviam 2 anos do regime, né, Estado Novista. É, a guerra propriamente dita, né? Vamos falar agora, assim, tentar fazer um panorama da América. Até 1941, quando acontece o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos se manteve neutro ali, né? Contribuindo para o esforço de guerra na venda de armamentos, enfim. É, já exercendo uma certa posição, assim, já de protagonismo na América, no bloco, né? Já que nenhum outro país estava tão envolvido assim, né? Mas como o Danilo falou, a Alemanha, o Brasil já comercializava com a Alemanha. Então, em 1941, quando acontece o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos se veem no papel de responder à altura a essa agressão e, passando essa fase do envolvimento do Brasil, dos Estados Unidos na Segunda Guerra, ele toma essa iniciativa, né, assim, como a gente pode ver até atualmente, né, a gente pode colocar isso como o início dessa posição de soberania dos Estados Unidos no continente americano. Ele começa, né, com um período também que ficou compreendido como a época da boa vizinhança, que a gente pode ilustrar no caso brasileiro, lembrando aqui que a gente, quem quiser, né, ter um conteúdo mais estruturado, uma bibliografia, sempre a leitura a gente indica, né, é o que a gente indica para a bibliografia, para você estar mais por dentro do assunto, tecnicamente, historicamente falando, mas a gente tenta ser o mais fiel aqui. É, só que às vezes a gente pode acabar generalizando. Enfim, os Estados Unidos, a gente pode ilustrar uma situação que é a vinda do Walt Disney para cá, e a criação do personagem Zé Carioca, por exemplo, que é um personagem muito presente até hoje, de um papagaio caricato, malandro, enfim, do Rio de Janeiro. É feito um desenho animado, enfim. Fazendo isso já é uma... A gente fazendo uma pequena ilustração desse período. Teve a questão da Carmen Miranda também, enfim. Isso você encontra bastante informação na internet, fazendo uma busca, enfim, simples, aí você acha. Então, em 1941, o Roosevelt, presidente americano, faz uma visita ao Brasil, nessa demonstração, né, de interesse nesse país continental que é o Brasil. Então, a partir daí, se inicia essa relação, digamos assim, falando geralmente. Então começa essa demonstração, né, um aceno do interesse, e isso, mas eu acho que isso a gente pode continuar mais à frente, que eu acho que o Danilo pode falar um pouco agora. A gente está aí em 1941, a gente pode falar um pouco da questão dos alemães, do Dutra, que você falou, Renan. E depois a gente já entra no rompimento, assim, da escolha do lado. Vamos lá.
Então, vamos voltar um pouquinho aqui na situação do Brasil. Então, o artigo é, só para situar, né, o nome do artigo é O Brasil em que a Cobra Fumou. Aí traz o recorte de 37 a 43 e o subtítulo é da neutralidade no conflito à criação da Força Expedicionária Brasileira. Então, a gente para na criação da Força Expedicionária Brasileira. Então, a ideia é retratar um pouco do que o Brasil era à época, do que se passava por aqui e suas relações com o exterior. Então, em 10 de novembro de 37, Getúlio Vargas, após um golpe de Estado, instaura o Estado Novo. E sobre a questão da... E com uma influência de Estado forte, etc., que ele já tinha, né? Por isso também eu acho a inspiração que trazem a ele essa questão de um namoro com o fascismo, com o nazismo, acho que pode ser muito daí, que era uma questão centralizadora total na política, né? E uma visão antiliberal e comunista. A década de 30 no Brasil, na minha opinião, é uma época bastante tensa politicamente, com várias revoltas que a gente pode enumerar aqui. Então, existia uma questão antiliberal, na questão econômica e na questão política, muito forte a questão anticomunista no Brasil, que já vinha sofrendo influência da União, desde a criação da União Soviética no Brasil. Existia, assim, uma... Eu acho que muito mais do que na década de 60, por exemplo, acho que a influência comunista no Brasil na década de 20 e 30 é muito maior do que na década de 60, na minha opinião. Então, o Estado Novo posicionado no Brasil, se for comparado à situação europeia, por exemplo, tinha experiências semelhantes devido às suas proporções em Portugal, na Alemanha e na Itália, né? Então, a gente pode se situar dessa maneira. E na questão econômica, que o Brasil ainda era um país agrário, né? Nesse momento, né? E tinha como parceiro principal a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que tinha um grande papel na economia brasileira. E nesse período aí, entre a Primeira Guerra e a Segunda, acaba acontecendo um distanciamento e a gente vai chegando na década de 30, né? Na questão da exportação do café e tal, que já vai mudando a dinâmica do Brasil, né? Que o café era uma grande potência na economia do Brasil nessa época, né? O Brasil trazia essa dicotomia na questão de relações, né? Então, relacionava-se com os Estados Unidos e também com a Alemanha, por exemplo, o comércio de couro, dentre outros. E a Alemanha, sobretudo nessa época, também trazia questões de busca de matérias-primas e industriais. O Brasil era uma grande fonte para isso. E também, agora, passando para a parte política, o Brasil, sim, existia essa dúvida de qual lado entraria, né? Então, aí vamos agora entrar na questão política, acredito eu, né? Vou devolver a palavra ao Renan, que aí a gente pode discutir a questão entre eixo ou aliado.
Ok, aproveito, né, para fazer uma correção, porque eu disse que o Gaspar Dutra era ministro da Defesa, mas não, era ministro da Guerra. A nomenclatura era ministro da Guerra, ok? Então, quero que vocês façam, Daniel, Danilo, um paralelo aí, um pouco sobre a influência que o Oswaldo Aranha e o Gaspar Dutra tinham com Getúlio Vargas, né? A discussão do Dutra ser pró-Alemanha e Oswaldo Aranha ser pró-Estados Unidos. Lembrando que foi o Oswaldo Aranha que bateu o martelo lá na ONU para a criação do Estado de Israel, em 47. O Estado de Israel é de 48. Mas isso aí é uma outra história para um outro podcast. Vamos lá, Danilo ou Daniel? Quem vai falar? Danilo, o autor do artigo. E aproveita e fala como a pessoa pode, o nosso ouvinte, acessar o artigo, o endereço do blog.
Beleza. Então, para ter acesso a esse artigo, vocês podem procurar pela página do Facebook ou Instagram, Em Guerra, Produtor Em Guerra. E também no nosso site, que também tem nas nossas redes sociais, por lá você encontra. E também foi publicado com a indicação da professora Márcia Carneiro, da UF, minha professora. Mandar um abraço para ela também, uma grande gonçalense, que eu fiz esse artigo na graduação, na matéria de Brasil República. E ela deu essa oportunidade de estar publicando numa revista, na revista Contemporarte, que também está disponível na internet. Agora, voltando para falando sobre a pergunta do Renan, da questão dessa influência, né, política que o governo do Vargas, né, como a gente já citou aqui, era um governo centralizador, etc., mas que sofria, assim, influências de lados políticos, né? Existia um jogo político ali dentro, sofria pressões. Então, nesse artigo eu trago a hipótese, a tese de que o Brasil, nesse momento, ele estava tentando, tinham dois pontos principais nesse olhar do governo brasileiro para a oportunidade do que seria a guerra ou a participação de alguma maneira, sem saber ainda como, né? Efetivamente. Ainda era um processo isso. Então, o Brasil tinha como objetivo extrair o máximo possível dessas relações, né, de ambos os lados. Então, o Brasil se manteve neutro até o último instante e buscava principalmente dois objetivos, que era a iniciação da produção pesada de indústria de base no Brasil, né? E a renovação das Forças Armadas, que ainda estava bem deficitária, porque era a Guerra Moderna, como vai ser constatado posteriormente, quando o Brasil efetivamente entra na guerra. Então, o Brasil tinha esses dois pontos que não se perdiam de vista, né, nas negociações. Então, como o Renan citou, as figuras do Oswaldo Aranha, que era o grande expoente, que era favorável ao Brasil, ao alinhamento com as forças aliadas, especificamente os Estados Unidos, e o Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, que tinha tendências ao lado alemão, que até esse momento era o lado vitorioso da guerra. Isso também é importante falar, que a Alemanha era uma grande potência militar, e também tinha outra figura do general Góes Monteiro, que também era outra figura germanófila, que a gente costuma chamar esse termo as pessoas que tinham aspirações favoráveis à Alemanha. Então, é interessante. Então, tinha a figura do Vargas como centralizador desse governo e pressões de ambos os lados. Então, isso tudo, e fora esses dois interesses que não eram perdidos de vista. Então, esse era um panorama da situação.
Então, agora vamos passar quando o martelo foi batido. O Brasil entrou na guerra, teve um bombardeio, né, na vida marinha mercante brasileira. E contem também sobre a ocupação americana aqui no Nordeste, né, a estratégia e o que o Brasil ganhou com isso. Né? Qual foi o legado para o Brasil? Infraestrutura e na questão militar, que eram duas preocupações do Vargas, né? O desenvolvimento e a renovação militar brasileira. Daniel ou Danilo, que vai falar agora? Vamos lá, Daniel, sai que é sua.
Como já foi bem explanado, o Brasil acaba tomando partido do lado americano, enfim, e já existia, né, o interesse da modernização, né, da indústria brasileira, enfim, a demanda do desenvolvimento do aço. Enfim. E em 1942, na verdade, antes disso já existia, desde 1940, o Plano Siderúrgico, né, Nacional. E em 1942, o Brasil é agredido, né, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né, de falar, ficam muito presas à ideia de que a FEB foi enviada em troca somente da siderúrgica, né, de que trocou os homens, enfim, por uma indústria e tal, mas que o Brasil foi sim agredido, morreram muitas vidas foram ceifadas em ataques de submarinos alemães, né, na costa do Brasil, na imensa costa brasileira, e em grande maioria navios com civis, né, como o Renan bem disse, da Marinha Mercante. Então, visto essa agressão, né, por parte dos alemães, e outra coisa, sim, foram os alemães, de novo, lembrando, existe a lista com os nomes, que inclusive está no artigo do Danilo, que é uma fonte, né, com os nomes dos navios, nome do comandante, do U-Boat, que eram os submarinos, a data certinha, existe toda a documentação para desmentir essa falácia aí de que teriam sido os americanos a afundar, enfim, uma conversa fiada. Então, após esses ataques, né, houve uma pressão popular, podemos falar assim, né, de estudantes, enfim, da classe popular, enfim, do Brasil, né, que a maioria, era a maioria também, enfim, pressões populares, manifestações, pedidos por parte da imprensa, enfim, para que o Brasil se posicionasse oficialmente. Lembrando que, antes disso, da agressão em si, o Brasil já estava contribuindo para o esforço de guerra, visto que já havia cedido, né, as bases do Nordeste para os Estados Unidos. É, a base de Natal ali como principal, né, conhecida como Trampolim da Vitória. Então, no dia, em agosto, o dia agora me faltou, em agosto de 42, o Brasil declara o estado de beligerância contra as forças do Eixo. Ou seja, o Brasil estava efetivamente em guerra contra a Alemanha, a Itália. Após isso, os ataques continuaram, né? Não foi cessado. E entra nessa discussão, né, a vontade de alguns personagens, dentre eles o próprio Getúlio, do envio de tropas. Não bastava apenas a participação secundária, digamos assim, apenas cedendo bases e não contribuindo efetivamente no esforço de guerra, vamos dizer assim, com homens, tropas sendo enviadas diretamente ao conflito, ao coração do conflito, ou seja, enviar tropas para lutar na Europa, por exemplo. Isso não era decidido ainda na época, óbvio. Foi decidido pouco antes dele chegar. Mas, enfim, era necessário, era uma vontade, já fazendo parte do plano do Getúlio para, não só do Getúlio, né? A gente está falando aqui, mas ele era a principal referência do país, enfim. Na vontade desse plano de colocar o Brasil no plano, no primeiro, na primeira prateleira, vamos dizer assim, das bandeiras, né? No primeiro plano das bandeiras mundiais, enfim. Então, a criação da Força Expedicionária Brasileira, que é até o ano limite aí do artigo, para a gente não fugir muito do tema, fazia parte, né, desse projeto. Então, a criação da Força Expedicionária, que vai se dar em 1943, faz parte desse projeto, né, que se inicia em 1942, quando o Brasil declara a guerra.
Vai lá, Danilo.
Então, voltando um pouco no que o Daniel falou aí, muito bem. O desenrolar da guerra começando em 39, com o desenrolar da guerra, esse avanço alemão preocupava o mundo inteiro, então, e os Estados Unidos, inclusive. Então, começa, após o ataque de Pearl Harbor em 41, uma campanha americana de unidade do continente americano. Então, como o Daniel bem disse, a questão da política da boa vizinhança, então, isso tudo está no artigo de forma mais detalhada, né? E em 1940, a Alemanha inaugura uma nova frente de combate na alemães e italianos, né, na África, e chegaram ali na Grécia e nos Balcãs. Então, a partir dali, e a Dakar em Senegal, a partir daí a guerra começa a chegar na América do Sul. Então, por exemplo, como eu disse, as instalações de Dakar no Senegal ficavam a 8 horas de avião do continente americano. Então, isso mostra como era possível uma invasão das forças do Eixo, sim, ao Nordeste, que era o ponto da extremidade do continente da América do Sul, ao africano. Então, era próximo e existia, sim, essa possibilidade. Fernando de Noronha serviria como uma base também de submarinos, ali, o recebimento de submarinos e aviões. Então, aí acontece essa questão da política da boa vizinhança nos Estados Unidos, da unidade do continente americano. E em janeiro de 42 acontece aqui no Rio de Janeiro uma reunião de chanceleres, que é onde a maioria rompe relações com as forças do Eixo. E o Brasil estava entre eles, né? E aí os Estados Unidos já projeta a utilização do Norte e Nordeste brasileiro, como o Daniel bem disse, que a região fica conhecida como Trampolim da Vitória, exatamente por isso, porque o Atlântico ali existia também a Batalha do Atlântico já em curso, né, que aí a gente pode já entrar também na questão dos torpedeamentos. Então era uma área importante, sobretudo para o envio de materiais aliado à Inglaterra, que nesse momento sofria bastante, lutava praticamente com as próprias forças e com uma ajuda grande dos Estados Unidos, que, como o Daniel disse também anteriormente, antes da guerra, deles entrarem efetivamente na guerra, exerciam esse papel, sobretudo com a Inglaterra. Então, com envio de materiais, etc. Então, essa área ali era importante também por isso. Eu acho que é isso. Agora a gente pode entrar na parte final.
Torpedeamento.
Então, como a gente viu durante o episódio, o Brasil mantinha relações com ambos os lados, com os Estados Unidos e com a Alemanha, em específico. E a partir dos torpedeamentos, que já foram citados também, durante o período de 42 e 43, ficou insustentável que o Brasil se mantivesse neutro no contexto da guerra. Então, ao todo, foram 38 navios torpedeados na costa brasileira, sendo eles da Marinha Mercante e da Marinha de Guerra, ou seja, mataram civis que não tinham nada a ver com o conflito, que estavam ali com as suas atividades normais, de comércio ou passeio, viagem, qualquer coisa, que não, ou seja, nada que tivesse efetivamente a ver com a guerra. Então foram 38 navios, tragicamente afundados, pela campanha marítima disso, ou que tinham como base em si os submarinos, a campanha marítima alemã e italiana. Existiram também registros de ataques pelo lado italiano. Então, como foi dito também, a lista é bem clara, que a gente teve acesso a essa lista do arquivo da Associação dos Combatentes daqui de São Gonçalo. Foi o Daniel que, inclusive, conseguiu essa lista, por estar mais presente, né? Então, para vocês que tiverem essa curiosidade, então é só entrar lá no nosso blog e nesse artigo, que lá tem a página digitalizada sobre esses ataques. Então, e isso é uma das formas de acabar com esse mito e com essa falácia que foi criada, sobretudo sobre as pessoas que eram a favor do Brasil se alinhar ao eixo. Então, essa é uma coisa que foi criada bem recente, assim, bem na época. Então, na ordem do dia, a galera já replicava esse tipo de informação, e o que é a gente observa até hoje é uma coisa que é bem presente no discurso das pessoas. Quem quer falar mal do Brasil na Segunda Guerra vem com essa história de que os americanos afundaram, etc. Ou seja, que não tem fundamento nenhum.
Então, né, isso aí vocês deixaram claro. Os alemães torpedearam um navio da Marinha Mercante Brasileira. Teoria oposta a isso é a mesma coisa que falar que a Terra é plana e que o coronavírus é comunista, né? Só para deixar claro.
Por aí.
Só para deixar claro. Agora vamos lá. Vou falar um pouco aqui da CSN. Inclusive estou com a camisa do meu querido Volta Redonda, o Voltaço, né? Da Companhia Siderúrgica Nacional. Como ela nasceu, como o Vargas conseguiu isso, né? E em troca da FEB, que o Daniel falou no início, falava, o Brasil mandou os soldados para em troca da siderúrgica, né? Então, fale sobre isso, a constituição da CSN, o que, que ficou de legado para o Brasil na questão desenvolvimentista e o legado militar, se por acaso ficou algum na visão de vocês.
Então, sobre a CSN, né, como eu já disse e repito, o Brasil tinha como objetivo principal, né, a iniciação da produção de indústria, né, pesada do país, sobretudo o aço. Então, a CSN, Siderúrgica nacional foi criado nessa época. E o Brasil negociava também com a Alemanha essa possível construção. Então, a Alemanha assinava com uma proposta de, com dinheiro estatal, né, a construção de duas siderúrgicas. E os Estados Unidos era com, havia uma dificuldade em conseguir esse dinheiro, e foi conseguido no capital privado, né? Então, eram duas propostas que estavam aí, e o Brasil, após fechar com os americanos, foi decidido que a construção seria realizada por uma empresa privada dos Estados Unidos, que me foge o nome agora, e foi escolhida a cidade de Volta Redonda. Então, é mais ou menos por aí.
Deixa eu complementar que o Francisco Ferraz, o autor do livro Os Brasileiros da Segunda Guerra Mundial, evidencia essa questão de ser, trata como um exagero essa afirmação de que foi estritamente uma troca, né? Porque o acordo da construção da CSN foi firmado, né, em 1940, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra. Então, essa relação é um pouco complicada de você tratar dessa forma.
Ficou algum legado militar? Teve modernização? Não teve? O que que o militarismo brasileiro, as forças militares brasileiras, têm de legado daquela época? Hoje, eu li uma matéria da Folha de São Paulo sobre missões do Exército Brasileiro e missões da ONU, né, fora do Brasil. Tem 9 tropas brasileiras em 9 missões da ONU, né? O Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, continua ativo. Teve a Faibraz, Suez, né? Teve a ocupação no Haiti, né? Que foi uma missão de paz. Tudo bem que não é uma guerra, mas é um esforço militar. O que que a Segunda Guerra Mundial trouxe de legado às Forças Armadas brasileiras? Com certeza, teve mais legado do que a Primeira Guerra Mundial, porque a presença do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi pequena, né? Foi com a Marinha, se não me engano. Então, expliquem mais sobre isso aí, na visão de vocês.
Bom, quanto a... Para a gente pensar assim, nessa influência, primeiro a gente pode pensar assim, como seria para o Brasil, né? Como foi decidido a entrada em guerra e, posteriormente, o envio de tropas, como seria essa, como se daria esse processo, né? Já que o Brasil havia sido agredido na sua costa, então, ao mesmo tempo que tinha a vontade de enviar tropas, era necessário guarnecer o seu litoral. Então, inicialmente, a ideia era enviar 3 divisões, só que isso foi humanamente impossível, visto a defasagem do exército brasileiro, enfim, não havia, porque era necessário, foi necessário, uma extensa preparação na parte da arregimentação para, vamos dizer assim, equiparar, né, as forças do exército brasileiro, né, que seria incorporado ao exército americano. Então, era preciso botar os soldados brasileiros, os homens brasileiros, as tropas, né, num nível seguindo o rigor americano. Então, isso se mostrou impossível, né? Então, a força expedicionária foi composta por uma divisão. Agora, pensando, né, não falando muito da FEB em si, foi quem foi para a Itália em 1944 somente, mas pensando na influência do exército americano ou da Marinha americana ou da Aeronáutica, em quem ficou aqui no Brasil, né, a gente pode dizer que foi uma coisa bastante peculiar essa convivência, né? Então, a gente pode pegar o exemplo da base de Parnamirim, em Natal, que recebeu um grande número de americanos no período, e havia um intercâmbio ali, tanto com a população civil, quanto com a população de militares existentes nessa base, né? Porque era, vamos dizer assim, era uma base mista, né? Os americanos estavam ali, mas também haviam soldados brasileiros mobilizados de vários estados, como do próprio Rio de Janeiro, que tiveram que desempenhar funções lá, e posteriormente também na defesa de Fernando de Noronha, que foi montado ali um aparato para caso houvesse uma agressão ou tentativa de invasão. Enfim, de legado a gente pode perceber, agora falando mais como um todo, que o legado poderia ter sido maior. E não foi. Isso é uma crítica já feita, né? E a Força Expedicionária Brasileira e a participação do Brasil na guerra, em si, como todo, não foi tão bem aproveitada, né? Por várias questões, que aí a gente não precisa entrar agora, porque é um assunto bem extenso. Mas a modernização houve, de fato, devido à aproximação com os Estados Unidos. Então, muitos armamentos, enfim, são utilizados até hoje, né? Mas o desenvolvimento do aço também é uma questão importante, porque ajudou o Brasil a se tornar independente um pouco, né? Ao mesmo tempo que foi independente, ficou dependente, vamos dizer assim. Então, e essa questão, esse envolvimento, essa relação com os Estados Unidos, e esse envio das tropas para a Itália, enfim, que é outra coisa, fez com que o Brasil ficasse em evidência, assim, o exército brasileiro se modernizasse, sim, de alguma maneira, porque teve que fazer toda a transição do exército, da doutrina francesa para a americana. Então, a gente pode dizer que o exército brasileiro, no geral, ficou, mais moderno, sim. Então, houve uma modernização, então houve um ganho, sim. Apesar de só 25 mil terem lutado na Itália, mas isso causou uma mudança no exército. Então, desde táticas que ficaram, serviram para a base das escolas de formação de oficiais, enfim, até armamentos que foram comprados e utilizados aqui no pós-guerra. Então, essa participação do Brasil na Segunda Guerra rendeu uma evidência ao país que fez com que ele participasse de outras missões, né? Aí já de paz, com a criação da ONU e tal, você citou Oswaldo Aranha, né? Então, após esse período, o Brasil participou de outras missões e participa até hoje. Então, a gente pode dizer que isso se iniciou, né? Nesse período aqui que a gente está discutindo, durante o Estado Novo, durante a Segunda Guerra Mundial.
Então, partindo dessa crítica, Danilo, que você fez aí, né? Citou. Vamos falar. Aí já entra, vamos entrar um pouco na especulação, né? A intenção do Vargas. O Danilo fala sobre isso no artigo, que é na questão das negociações do pós-guerra, né? O interesse do Vargas, o interesse do Brasil no pós-guerra, e apesar da vitória da FEB, né? Na Itália, no norte da Itália, acabou não sendo tão bom para a popularidade do Getúlio Vargas. Então, vocês podem falar sobre isso?
Sim, podemos. Eu gostaria de voltar ainda um pouco na questão do legado, da relação da Aliança Brasil e Estados Unidos. Então, vou tentar fazer um panorama rápido aqui. O governo americano tinha objetivos claros, né, de utilização do Norte e Nordeste brasileiro, que era conhecido à época como o Trampolim da Vitória, e essa utilização já estava sendo discutida desde 1940, que foi criada uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, que tinha essa motivação, né? Que compreendia missões de caráter naval e também de aviação. E em 1941, antes mesmo da declaração oficial do Brasil de rompimento com a Alemanha e a Itália, sobretudo, né? Iniciava a ocupação do Nordeste brasileiro por forças americanas. Então, isso também é interessante. de se pensar, né? Então aí o próximo passo seria a negociação do repasse de armamentos de fabricação americana às Forças Armadas brasileiras. E nessa, que foi discutido naquela reunião que eu citei, que aconteceu no dia 3 de março de 1942, no Rio de Janeiro. Então o Brasil passa a fazer parte do programa americano, que é denominado Lend-Lease, que é exatamente para a compra de armamentos. E eu tenho até vou ler uma citação que eu coloco aqui no do Gerson Moura, que é um livro bem interessante que eu utilizei. Então, os Estados Unidos enviariam ao Brasil armas e munições no valor de 200 milhões de dólares. Muita gente pensa que foi de graça também, mas na verdade o Brasil teve que pagar cada centavo disso. Tem aqui, o pagamento seria arcado com a sua maioria pelo governo americano. O Brasil pagaria 35% em 6 parcelas, que seriam distribuídas entre 1943 e 1948. Então, a partir desse acordo do Brasil entrar nesse Lend-Lease, um dos dois objetivos que eu trago no artigo já estava sendo alcançado, né, com o fortalecimento das Forças Armadas. E esse material, sim, passou a ser um legado. Então, eu creio que a experiência da criação e da ida do Brasil à guerra traz... O Francisco Ferraz também discute isso no livro dele, A Guerra Que Não Acabou, sobre a criação de um novo exército, né, que seria a distinção entre o exército de Caxias e o exército da FEB, ou seja, uma doutrina totalmente diferente uma da outra, e que isso é uma análise bem interessante a ser feita também.
E é algo que não pegou, digamos assim, né? Muita gente ainda chama hoje o exército do exército de Caxias. Então, acho que já dá para a gente perceber qual foi o legado, né? Se esse legado realmente vingou, digamos assim, ou não. Mas a gente que estuda e pesquisa, sabemos que o legado existiu. Porém, o nome da FEB não seja tão lembrado como deveria.
Vocês falaram de Caxias, né? Duque de Caxias teve um grande protagonismo na Guerra do Paraguai, né? Vocês acham que a Guerra do Paraguai é mais lembrada do que a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil?
Eu acho que sim, cara. Porque foi uma guerra de uma proporção maior que a Segunda Guerra. Aconteceu no nosso território. Isso é algo marcante também. A FEB lutou na Itália, longe, né? Então, quando a guerra acontece no próprio país, é diferente a recepção desse acontecimento. Então, várias revoltas que aconteceram aqui são bem mais lembradas do que a FEB. O levante comunista, a Revolução Paulista. Eu acho que a Guerra do Paraguai é uma proporção maior e ficou bem mais marcada, está mais presente no imaginário brasileiro do que a Segunda Guerra Mundial em si, a participação do Brasil sendo mais...
A Guerra do Paraguai é clara, presente até hoje na nossa história. Eu moro no bairro do Pita e o nosso subbairro é Ponte Paraguai, em alusão à Guerra do Paraguai, né? Que é um tema que eu gosto muito de estudar. Agora, voltando aqui para a nossa prosa, por que a vitória da FEB não foi tão popular, não foi tão boa para o Getúlio Vargas? E também falem das intenções de guerra, do pós-guerra que o Getúlio poderia ter tido, né?
O livro que eu uso como base também do artigo é um livro da Ângela Castro Gomes, que fala bem sobre essa questão do Estado Novo. Então, esse foi o livro que eu usei como base para falar sobre a situação no Brasil à época, né? Eu trago no artigo a questão de que o envio da Força Expedicionária, a participação do Brasil, foi o início da queda de Getúlio, né? Eu acho que eu não tenho uma opinião, uma tese formada sobre isso, mas... De certa forma, essa esquizofrenia, vamos dizer assim, de que o Brasil foi lutar pela liberdade, pela democracia, vivendo num país que estava sem uma constituição, ou seja, com uma forte repressão, uma forte censura na imprensa. Isso era uma questão complicada, mas isso é complicado de se afirmar, de que o Brasil, a FEB ou a participação do Brasil influenciou diretamente na queda de Getúlio. Acho que isso é uma questão mais complexa que isso. A gente teria que se debruçar mais um pouco sobre esse tema para poder afirmar isso. Mas eu acho que tem sim uma ligação, mas que eu não afirmaria de que foi algo... Só isso, por exemplo. Não, acho que é complicado dizer isso. Foi uma das condicionantes para que Getúlio viesse cair.
Falando um pouco sobre as intenções, né, do envio da tropa, né, e que isso acabou virando contra, vai justamente no sentido do que a gente já falou, né? Da intenção do Getúlio, da ideia de Brasil que o Getúlio queria construir, né, para o mundo. Acho que algumas questões quanto à FEB a gente pode falar, que há relatos de veteranos, assim como o próprio Boris Schneiderman, como o Renan falou, citou no início do episódio, essa relação dúbia dos pracinhas terem que lutar contra uma ditadura, se viviam em uma, e existem outros relatos de veteranos falando a mesma coisa, né? E há uma indignação muito grande da maioria dos pracinhas, acho que a gente pode falar isso, dos expedicionários, quanto à desmobilização da FEB, que ocorreu ainda em solo italiano, né? Aqui a gente já está saindo um pouco do tema falando da FEB, porém, a gente está falando aqui do final do Estado Novo, então, 45, então o assunto está dentro. Mas os expedicionários desfilaram na volta desarmados. Então, eu acho que isso diz muita coisa quanto ao receio, medo, não sei outro nome para chamar isso, né? Mas a FEB, uma vez o senhor Antônio de Padoan, que já faleceu, mostrou a sua indignação numa entrevista que eu fiz com ele, né? Que se o navio fosse torpedeado, enfim, ou afundasse o navio, eles morreriam como civis, depois de terem passado por tudo que passaram na Itália. Então, acho que isso mostra, né, do que representou a FEB para o Estado Novo, né, essa relação da liberdade, da democracia, algo que não existia, né? Então a gente vê como Vargas pode ter esse sentido e uma pressão ali, enfim, não sei. Mas depois entra o Dutra, que foi um cara ligado à FEB também, né? Que era o ministro da guerra. E depois o Vargas volta como pai dos pobres, né? Eleito democraticamente, enfim. É um período bem interessante, né? Desse personagem tão com várias caras, né? Que é o Vargas. Então, é uma coisa que a gente tem muito a estudar ainda. Está aqui levantando hipóteses e perguntas.
Então, ainda sobre esse assunto, né? Então, seria essa questão de como lutar por uma democracia e não viver em uma. Né? Então, esse envio de tropas, de uma força expedicionária na participação na Segunda Guerra Mundial, que pode ser considerado a grande motivação para a queda do Estado Novo, né? Que durou de 37 a 45, exatamente o ano em que termina a Segunda Guerra. Então, cresce a pressão de grupos políticos conservadores da época no Brasil, então, que utilizam do fato da FEB ter vencido, estando do lado das forças aliadas que venceram a guerra, utilizavam esse evento para fazer uma pressão ao governo de Getúlio. Por isso, a gente pode considerar que a FEB pode ter sido uma das condicionantes para a queda, que o Estado Novo termina em 29 de outubro de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Então, A FEB volta vitoriosa da Itália, onde ajudou a libertar a Itália, expulsando o exército alemão, e faz uma reviravolta no jogo político brasileiro. É uma das condicionantes dessa reviravolta, né? Desses conflitos, então a efervescência que gera na sociedade, na classe, então, por aí. Então, a motivação do Brasil enviar essa força expedicionária à guerra também fazia parte do interesse do governo brasileiro em posicionar o Brasil no possível divisão, né, do território europeu, de posicionar o Brasil no cenário internacional. E isso não aconteceu. Então, que o governo chegou a recusar o uso de tropa de ocupação da Europa. Então, isso foi um passo atrás do que se pensava inicialmente. Então, e depois isso também piorou pela questão de ter mudado os representantes de cargos americanos. Então, isso acabou criando um afastamento do Brasil nesse momento. O Brasil pode-se dizer que perdeu uma grande oportunidade, né? É algo a se pensar, né? Trabalhar com a possibilidade do Brasil atuando como uma força de ocupação posicionada na Europa. Isso é uma questão interessante também a ser levantada.
Industrialização e com a intenção também de ocupar parte da Europa diplomaticamente, né? Isso aí eram talvez intenções que o Vargas, talvez não, né? Certamente, que o Vargas pensava. Nós estamos chegando no final desse programa, é impossível também não pensar no envio da FEB como uma maneira de unir, né, o povo, ou um ideário, né, fazer um ideário de união do povo brasileiro, né, a pátria, o nacionalismo, evocar isso. Vargas tinha muito isso do nacionalismo, como o Daniel estava conversando conosco em off. O Brasil teve um representante de cada estado que foi para a guerra, né? E nesse artigo o Danilo fala que foi uma tropa miscigenada. Tinham descendentes de japoneses, alemães, italianos, né? Lembrando que a Itália, o Japão e a Alemanha compunham o eixo. E tínhamos esse tipo de soldados. Também tínhamos os negros, os brancos, várias etnias que lutaram lado a lado. E o exército dos Estados Unidos, como o Danilo estava conversando em off, né, antes do programa, na nossa reunião de praxe, falou que havia segregação da tropa americana com os negros. Os negros ficavam numa unidade à parte e os brasileiros ficavam juntos. Mas isso não significa que não tenha ocorrido racismo entre o brasileiro, até porque nós vivemos num país racista. Temos um racismo estrutural. Fale um pouco sobre isso, Danilo ou Daniel. Quem vai falar agora?
Então,
Danilo, contigo, sai que é sua.
Essa questão, essa passagem aí da campanha da Itália brasileira é bem interessante, porque isso causou estranhamento à tropa americana, com quem o Brasil tinha uma relação mais próxima, né? Então, e a população italiana em si também, né? Quando viu um soldado negro, né? Tem casos, pode ser um pouco de folclore isso, mas que nunca tinha visto um negro na vida, etc. Essas histórias. Mas sobre o exército americano, as tropas negras eram segregadas e comandadas por brancos, e inclusive na preparação, na questão de arregimento e de alimentação. Então, a tropa foi também preparada de forma... tratada de forma diferente também no início, também na preparação. Então, acho que é por isso que algumas unidades tiveram um desempenho abaixo e que são alvo de crítica, mas ninguém olha para a questão da preparação, também, que é muito importante, como também afetou a FEB, a falta de preparo. A tropa americana, sim, era segregada e comandada por brancos, as unidades de negro. Então, isso causou estranhamento quando viram a FEB miscigenada com descendentes de alemão, de japonês e negros, mulatos, mestiços, brasileiros, brancos, descendentes de vários países. Então, isso causou um certo estranhamento. E também é fato que isso não retira o peso do racismo que sempre existiu no Brasil, né? Pela nossa herança colonial, etc. Então é isso. Gostaria aqui também de tomar a liberdade de finalizar aqui o programa, agradecer ao Renan. Esse episódio ficou um pouco longo, né? A gente vai encerrar por aqui. Um grande abraço a todos. E é isso aí. Até a próxima.
Fala, Daniel. Suas considerações finais.
Eu acho que cabe aqui, né, lembrar que esse tema ainda pode ser muito explorado. Né? São várias questões aqui que a gente levantou e a gente não... Acho que até a gente não conseguiu amarrar direito. Mas, enfim, é um tema ainda a ser explorado. Acho que cabe aqui também finalizar a questão da seleção e da preparação, seleção médica, enfim, de toda essa o déficit que existia para a preparação da tropa, enfim, a dificuldade que foi, mas a luta também do Brasil, do brasileiro, de conseguir cumprir seu papel. É isso, muito obrigado, agradecer aos meus companheiros e até a próxima.
Eu me despeço também, quero parabenizar o Danilo por esse artigo. E se esse episódio foi grande, foi graças ao artigo do Danilo, porque teve mais perguntas do que respostas. E esse é o nosso objetivo, fornecer mais perguntas aos nossos ouvintes, até para estimular a leitura, a pesquisa, para materiais mais aprofundados sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. E nós vamos analisar outros artigos, tá? Entre em contato com... Procura no Facebook, no Instagram, em Guerra Produções, envie a sugestão de pauta, sugestão de artigos, de livros, para debatermos aqui. Foi um prazer estar com você nesse programa. Será editado, algumas partes não irão ao ar, para não ficar muito longo. O bastidor, esse programa foi bastante extenso, porque... É muito papo. O artigo do Danilo vale a pena ler e tem vários pontos a serem discutidos. Então, é isso. Não vou me alongar mais, prometo. Falamos muito. E como diriam os russos, das Vidânia. Ou pacá-pacá. Tchau, tchau.